Que delícia! Papo Gourmet!
Vamos lá então, agora a gente conversa com a Luciana Lobo, né? Ela que é chocolateira, né? Inclusive, a gente que tá nesse clima aí pós-Páscoa, mas a gente segue falando aqui de chocolate no nosso Papo Gourmet. Luciana, boa tarde, obrigado por estar conversando com a gente, viu, querida?
Boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês.
Olha, Luciana, a minha primeira dúvida é em relação justamente a essa época aí, né, que a gente está vivendo de pós-Páscoa, né, em relação à produção de chocolate, de ovo de Páscoa. Como é que funciona todo esse mercado aqui nacional?
A Páscoa é um momento muito especial, né, para quem trabalha com chocolate. Ela é bem concentrada assim, nos 15 dias antes da Páscoa, é uma loucura. Diria nos últimos 5 dias, as pessoas realmente no Brasil compram muito em cima da hora, inclusive por causa do clima. Então, nos últimos 5 dias é a correria de venda de produto de Páscoa, né? Então, quer dizer, o pós-Páscoa, a partir de ontem, já no domingo, dá uma acalmada, embora essa semana ainda tenha um pouco de venda de Páscoa, das coisas que as pessoas ainda vão encontrar pessoas e ainda não compraram para o próximo fim de semana, por exemplo.
Olha, realmente, então, a gente, além de mim, né, Matheus Santos, quem tá participando aqui da entrevista é também a Gabriela De Mito, e ela tem uma dúvida para você, viu, Luciana?
Oi, Luciana, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem também. A minha dúvida é como que a produção de ovo de Páscoa caseira, se ela é mais barata, é mais acessível, como que funciona?
Existe uma alternativa, né, para quem tá em casa poder produzir isso de casa mesmo?
Existe, na verdade, assim, quem faz chocolate em casa, com certeza existem as lojas de confeitaria onde você compraria suas barras, enfim, para derreter. E aí é um processo de transformação, né? Porque o chocolate, a partir do momento que você derrete, você tem que retrabalhá-lo, que a gente chama de temperagem ou pré-cristalização do chocolate, para poder, enfim, colocar na forma, fazer o ovo, fazer os bombons. Então, esse processo dá para ser feito em casa, é um pouco mais penoso por questão de temperatura e umidade. Aí tem, numa cozinha industrial como a nossa, já é tudo controlado, né? Temperatura, umidade, então a produtividade estável em termos de não sofrer sustos aí de derrete aqui, mancha ali. O nosso já é mais controlado, mas dá para fazer em casa.
E, ô Luciana, existe uma discussão aí muito comum, né, no nosso ambiente, especialmente brasileiro, acerca dos malefícios que o chocolate pode acabar trazendo. Questão de espinha, questão de trazer mais oleosidade, a própria questão da gordura mesmo do chocolate. Como é que você enxerga isso e que tipo de recomendação que você pode estar trazendo aí para o nosso ouvinte em relação ao consumo de chocolate?
Bom, eu acho que isso é equivocado, assim, generalizar que chocolate faz mal, porque, na verdade, com a onda que tem hoje em dia dos chocolates saudáveis, que são puros do cacau, onde eles têm pouquíssimos ingredientes, que é o cacau, a manteiga do cacau que está inerente a ele, o açúcar e o leite, ou os amargos, quando você fala um 70% de um chocolate puro do cacau, ele é cacau e açúcar, acabou. Então, assim, tem uma linha de chocolates muito saudáveis. O cacau é um super alimento que tem uma série de benefícios à saúde. Então, diferente do que se falava antigamente, que chocolate fazia mal e tudo, tem chocolates e chocolates. Tem alguns que tem um monte de coisa adicionada e realmente o que ele menos tem é cacau. Aí esse daí vai ter muito mais gordura, todos os tipos de gordura possíveis e açúcar, aí ele vai fazer mal. Agora, um chocolate puro do cacau, ele pode sim trazer benefícios à saúde.
Olha, muito bacana. E ainda nessa vertente de chocolates que podem fazer bem, a Gabi tem uma dúvida, né?
Luciana, quais são os tipos de chocolate que você recomendaria para o nosso ouvinte que faz melhor para a saúde, né?
Então, acima de 65% de cacau, eu acho que o principal é você olhar nas informações nutricionais do chocolate. O primeiro ingrediente tem que estar massa de cacau, sólidos de cacau, quer dizer, e o açúcar tem que ser o último ingrediente. Quanto menos ingrediente, melhor. Então, aí ele vai ter segurança de que ele está comendo alguma coisa saudável.
Olha, realmente, então, muito, muito, muito interessante. Ô, Luciana, pode falar um pouco mais sobre o cacau pra gente, né? A acessibilidade que a gente pode ter a isso?
Tá. Então, assim, o cacau...
É que você citou, né, um pouco do, tudo os benefícios que isso traz, né, em questão de saúde mesmo.
Tá.
E aí, pro nosso ouvinte, né, que tá interessado em mudar um pouco a dieta de chocolate.
Ah, então, o cacau, é, na verdade, o chocolate, ele vem da semente do cacau, que depois ela vira uma amêndoa de cacau, a partir do momento que ela sofre alguns processos como a fermentação, a secagem, e aí ela vira uma amêndoa de cacau. Então, o cacau em si, tem vários estudos que mostram que ele tem uma série de propriedades benéficas à saúde. Então, ele combate radicais livres, é antioxidante, portanto, ele reduz a pressão arterial, ele tem uma série de benefícios bem concentrados nos compostos inerentes ao cacau, né? Uhum. Aí, isso eu tô falando da amêndoa do cacau, que é 100% cacau. Quando você faz um chocolate, quanto maior o teor de cacau que ele tiver,
sim,
e mais puro ele for, menos ingredientes, então ele vai trazer esses benefícios para o chocolate, né? Por isso que, assim, um chocolate ao leite, eu já te falo que não faz tanto, não tem tanto benefício, porque ele traz pouco. Em geral, ele traz uns 30, 35% de cacau. Então, assim, ele já dilui o restante, tem muito mais açúcar e leite. Então, ele já não traz todos esses benefícios. Então, o importante mesmo é comer um chocolate acima de 65% de cacau e que seja um chocolate que não tenha outra gordura que não seja a gordura do cacau.
A gente sabe também, Luciana, sobre diabéticos, né? As restrições que eles têm, né, alimentares. E a Gabi tem uma dúvida quanto a isso.
Luciano, os diabéticos, eles podem consumir chocolate? Tem algum tipo de chocolate que é recomendado?
Então, chocolate sem açúcar, existe uma série de substitutos do açúcar e alguns substitutos naturais, por exemplo, tem o maltitol, tem o eritritol, tem uma série de substitutos do açúcar que, se esse chocolate for feito dessa forma, o diabético pode comer, não tem problema.
Bacana, então. Então, você aí que está escutando a gente e acredita que tem algum tipo de recomendação médica, pode estar consumindo aí normalmente. Luciana, perdão. Obrigado pelo bate-papo, obrigado por responder algumas dúvidas nossas aqui e muito sucesso para você. Valeu aí por contar um pouco mais, né, dessas restrições, benefícios e também alguns possíveis malefícios que o chocolate traz para a gente.
Muito obrigada a vocês, estou sempre à disposição.
Obrigado, então.
Obrigada,
essa
Luciana.
A Luciana Lobo conversando aí com a gente sobre chocolate nesse clima de Páscoa, o nosso Papo Gourmet de hoje. Gazeta.